Vitória Alves.
Muito boa noite, 6:02 em Salvador, Bahia, Brasil. Alô, meu povo, minha pova, todos vocês aqui sintonizados e ligadinhos na melhor, na Itapuã FM 97,5. Ave Maria, sextou com S de... Não sei, Lorena Alcântara, não sei, Everton Bruno, Henrique Juliano, todos apostos, porque hoje sextou com S de o quê? O ouvinte é que vai dizer, não sou eu, né? Afinal de contas, esse programa é do povo. Eu faço apenas um intermédio, eu sou apenas a porta-voz desta bagaceira, digamos assim. É o BNews agora, segunda edição, vamos até às 7:00 PM, com muita notícia, muita informação. Quero você participando através do 719-9654-2750, 719-9654-2750. Mande seu áudio de sextou. Como é que tá o trânsito? Uma uva, passei pela paralela, uma região pouco engarrafada, depois tudo livre, viu? É a energia da sexta-feira, não tem jeito. Mas apesar dessa energia, que é uma boa energia, a gente emana isso sempre, que a sexta-feira venha com bênçãos, com energias positivas, né? Pra quem é de Senhor do Bonfim, pra quem é de Oxalá, pra quem é de energia positiva, o que importa, né? É trazer a paz, é que a gente vá em paz, aproveitar o final de semana, curtir o final de semana e a sexta-feira, que é um dia tão esperado. Mas... apesar disso, também um dia muito triste. Salvador amanheceu em luto. A morte de Léo do Lanche, como era carinhosamente conhecido, Léo dos Lanches. Tinha uma semana que ele inaugurou seu estabelecimento comercial em São Cristóvão. Morador do bairro, pai de 2 filhos, marido, filho também. Deixou sua comunidade completamente abalada na noite de ontem, quando em meio a um apagão no bairro de São Cristóvão, policiais militares estavam fazendo uma operação na localidade e Léo foi morto, foi assassinado, ao que tudo indica, por um policial militar, ou melhor, por uma policial militar mulher. A gente cobriu esse caso desde ontem à noite que a gente tá em São Cristóvão. A equipe do BNews foi hoje pela manhã cedo com a repórter Rafaela Calil, né? No programa hoje aqui com Fábio Gomes, Luiz Guilherme, Cláudio Magrini. Quem acompanhou sabe que desde as primeiras horas do dia o BNews estava em cima desse caso. Zé Eduardo conversou com a irmã de Léo, com o pai de Léo. Os moradores da região, tudo muito triste, sabe? Tudo muito pesado e a gente não tem como. Eu sempre digo isso a vocês, o ofício, né? A profissão que eu escolhi não me deixa escolher desfecho de história nenhuma, não me deixa escolher a notícia que eu vou dar no dia. Eu poderia fazer um programa hoje apenas sobre o sextor, coisas boas de uma sexta-feira. Eu não tenho como fazer isso, sabe por quê? Eu estaria desrespeitando a família de Léo. Eu estaria desrespeitando a população soteropolitana, que merece uma resposta. Do governador do estado, do secretário de segurança pública, da Polícia Militar da Bahia, comandante-geral da Polícia Militar. Eu estaria indo de encontro com o que eu mais acredito nessa vida. Que é a voz do povo, que é a justiça, que é um recado que a gente precisa dar diariamente à sociedade. Então, a gente vai ouvir e ver também, porque estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/BNewsTV, a reportagem completa de Rafaela Calil, que esteve hoje desde cedo, no bairro de São Cristóvão, trazendo essa notícia trágica, infelizmente, mas não dá pra fugir. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 24 de julho, a gente vai ter ainda outras notícias pra dar durante o nosso programa de hoje. Eu conto com a sua participação. Vai ser duro, né, que a gente fale de outras coisas, mas é preciso também, porque tem muitas outras coisas acontecendo, muitas outras notícias e informações para serem dadas. E a gente segue. Vamos acompanhar essa reportagem de Rafaela Calil. Vamos lá. Itapuã FM, você aqui com a gente no BNews agora, segunda edição.
Cristóvão, na manhã dessa sexta-feira, pedindo por justiça pela morte de Léo do Lanche, como era conhecido na região de São Cristóvão. Os populares e as motocicletas caminharam pela Avenida São Cristóvão, ocupando os dois sentidos e pararam aqui, na frente da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar. Eram aproximadamente 8h40 da noite, quando a rotina da localidade de São Cristóvão foi interrompida. A comunidade enfrentava um apagão no momento em que equipes da Polícia Militar entraram na região, especificamente na Rua Lessa Ribeiro. Foi durante essa ação que Leonardo Gil Lima, de 33 anos, acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto a Polícia Militar afirma que houve confronto direto com homens armados, familiares e moradores apresentam uma versão diferente e afirmam que Léo era um trabalhador, sem qualquer envolvimento com a criminalidade. A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso e a própria Polícia Militar informou que instaurou o procedimento administrativo e afastou os policiais envolvidos na ocorrência. Além de amigos e populares e vizinhos, a família de Léo também falou.
Dois pilantras, vagabundos, criminosos, que não são nem polícia. Polícia é polícia, bandido é bandido. Um bandido e uma bandida assassina chegou aqui e assassinou meu filho. Queima roupa, silencioso, tiro com aqueles vagabundos dentro do meu filho. Agora dizendo que tá com arma e droga. Tava não.
Ela ainda chutou, meu irmão. Quando eu vi, eu falei forte. Eu segurei no braço dela, olha quem você matou. Esse homem aqui é um pai de família. Esse homem aqui tem vários clientes que vestem a sua farda.
Conhecido como Léo do Lanche na região, Leonardo construiu o próprio negócio passo a passo. Começou vendendo lanches de bicicleta, depois conseguiu comprar uma motocicleta para ampliar as entregas e há apenas 8 dias realizou um sonho antigo. Inaugurou o primeiro ponto físico da lanchonete, comemorando nas redes sociais o início de uma nova fase. Hoje, a barraquinha recém-aberta e a casa onde vivia deram lugar ao silêncio e ao luto de familiares e amigos.
Como é que pode uma polícia entrar numa comunidade? Comunidade, você sabe que a comunidade é carente, tem muita criança, tem muita gente. Tem gente do bem, tem gente do mal. Você sabe quem é quem? Você vê cara, não vê coração. E o que é que acontece? Acontece mais um pai de família morto, sendo ceifado, sua filha em casa sentada esperando o rapaz fechar. Quando eu passei, ele tava fechando a loja, brincou comigo.
Rafaela Calil, para o B News.
Vitória Alves!
É, minha gente, muito triste. Muito triste. 6h09 em Salvador, Bahia, Brasil. A gente acordou nesta sexta-feira com essa notícia. Aliás, a gente foi dormir com essa notícia, né? Ônibus incendiado, a população, a comunidade de São Cristóvão, os familiares, os amigos, moradores que conheciam Léo, que fecharam, interditaram São Cristóvão, revoltados, né? E não dormiram, viraram a noite falando sobre isso, questionando, cobrando justiça. A gente cobra também, porque sabemos como a imprensa é importante e faz o papel de porta-voz da população com o poder público. Então a gente cobra o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A gente cobra o secretário de Segurança Pública, senhor Marcelo Werner, e a gente cobra também o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o Coronel Magalhães. Aliás, a gente até tem uma entrevista com o Coronel Magalhães na próxima semana. Inevitavelmente falaremos desse assunto, porque é um caso que a gente sabe que não é o primeiro, infelizmente não será o último. Ninguém aqui vai colocar a população contra a polícia ou dizer que a polícia está certa, que a polícia está errada, mas a gente precisa tratar de uma vida que se foi. Não é estatística, não é dado, não é número. A gente tá falando de um ser humano, de um pai de família, de um filho que era muito querido por esses pais, de um esposo, de um marido presente dentro de casa, de um cara trabalhador que realizou um sonho de colocar sua loja, seu estabelecimento comercial, bonitinho, com alvará, com fachada.
Todo organizado, né?
O que é que você diz? Como é que você responde à sociedade? Qual é o recado que você dá a esse povo? A matéria de Rafaela Calil, aliás, a Rafaela Calil desde cedo nas ruas. Hoje ela foi às 6 horas da manhã para São Cristóvão, só saiu de lá quase meio-dia acompanhando todo esse caso. A gente está em contato com a irmã de Léo, com o pai de Léo também. Temos alguns cortes, né, do diálogo desses familiares com o próprio Zé Eduardo, que hoje estava apresentando o programa aqui no YouTube do B News e falava sobre o assunto. A gente vai repercutir, obviamente, o caso ao longo da nossa programação aqui hoje, do nosso programa do B News Agora, segunda edição. Mas é sexta-feira, a gente tem outras notícias para dar, a gente tem outras informações também. Aliás, já chegam aqui vídeos da BR-324 nesse momento, nesse horário de 6 horas da tarde, tudo travado, tudo engarrafado. Chega também um vídeo da fila do ferryboat quilométrica nesse exato momento. galera se picando pra ilha de Itaparica, né, pra aproveitar seu final de semana, e a fila já tá daquele jeito. Vamos aproveitar já que esse Vidal já tá no ponto, Henrique, Juliano, o do Ferri, a fila do Ferri gigantesca. Vamos colocar, vamos começar a botar os vídeos, aliás, dos nossos ouvintes, os áudios também da galera participando. Relembrando, o WhatsApp da Itapuã FM 719-9654-2750. Você participa pelos áudios. Pode mandar vídeo também, a galera que tá no trânsito manda vídeo aqui pra gente. E é importante porque quem tá no YouTube também vai acompanhando. Vamos colocar esse vídeo da fila do Ferri agora.
Fila do Ferri. Tá naquele jeito, olha aqui. No começo da feira, Sinoquinha aqui, ó. Rapaz, se vem pra cá, venha com paciência, viu? Tá daquele jeito. Olha pra isso. Olha pra isso. Rapaz.
Especificamente na rua Lessa Ribeiro. Foi durante essa ação que o
Eduardo
Gil Lima, de 33 anos, acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Menandro de Faria.
Daquele jeitão, viu?
Enquanto a polícia militar
coisa boa.
Direto com homens armados, familiares e moradores apresentam uma versão de
triunfo.
E afirmam que Léo era um trabalhador, sem qualquer envolvimento com a criminalidade. A polícia civil abriu investigação para apurar o caso. E a própria polícia militar informou que instaurou procedimento administrativo.
Coisa boa,
e afastou os policiais envolvidos na ocorrência.
Vamos que vamos, que quem fala é Walter de Luiz Ancel. Meu placar é Bahia 2, Corinthians 0.
Também falou.
Vitória Alves!
Tirou onda, me chamou de triunfo, disse que o Bahia vai dar 2-0 no Corinthians e ainda sacaneou com quem tá na fila, filmando a fila quilométrica do Ferry Boat e disse, coisa boa, que não é você.
Realmente gastou.
Abraço, Walter! Tamo junto, meu querido. Olha, BR travada também na altura de Simões Filho, trânsito. A gente tem dois vídeos da BR, viu? Vamos colocar daqui a pouquinho aí esses vídeos do trânsito completamente congestionado na BR-324 agora. São 6 horas e 14 minutos em Salvador. Cadê? Bora botar o povo pra falar? Vamos começar esse programa daquele jeito. Eu perguntei no início, se estou com S de quê? Não sou eu que vou responder, né? Pode ser várias coisas. Tem várias palavras com S. E aí o ouvinte vai decidir.
Hoje valendo duas caixas de cerveja.
E quem vai botar? Que isso?
Tá tudo organizado.
Da cerveja já. Boa, viu? Que aqui não é Duro Gomes, não. Aqui não, é Vitória Alves e Lorena Alcântara.
Pra não ter nada no dia seguinte, nem ressaca.
É, esqueça aquela cerveja que desce estranho.
É, não. Yes. Duas caixas de cerveja hoje. E um voucher pro Tempero da Tonha.
Amei.
Deliciosa comida do Tempero da Tonha.
Final de semana daquele jeito. Nada pra vocês. Vocês estão trabalhando aqui, viu? 719-9654-2750. Vocês estão com S de quê? Bora, Salvador, Bahia, Brasil. Hoje é sexta-feira. Feira, dia 24 de julho. Esse é o BNews Agora, segunda edição.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Lore. Vivi, ontem o rapaz pegou aí, né? Porque eu falei do polícia que foi preso com droga em São Cristóvão, né? E não é possível um polícia ser preso com droga. Ele não gostou. Aí, hoje, essa madrugada, acontece essa fatalidade aí, né? Que a PFEM matou um pai de família, Léo, pai de família, um rapaz bem conhecido nessa região de São Cristóvão, Mussurunga e Edicência aí. Aí eu digo a você, imagine como é que vai ficar a situação dessa família de Vivi. Dois filhos pequenos, uma mãe, né, sem um filho, um pai sem um filho e a esposa sem um marido. Deveria exonerar ela e o salário dela passar para a família, né, porque ainda afrouxa uma arma que não tinha. O rapaz não tinha arma, ainda afrouxou que estava com a arma e troca de tiro. Imagine como é que está essa situação. Um abraço e fica com Deus, estou na melhor.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, Musa. A presidenta, coleiro nos olhos do cego, Lorena Alcântara, belas palavras suas ontem, viu? Gostei muito bem, Jackson Carvalho aqui diretamente de Simoncílio na Citonia. Ô Vitória, o que eu quero entender é o seguinte, o governo, né, apoia, ajuda os pobres, e por que tanto descaso que acontece na periferia? Entendeu? É na saúde, é na educação, é na segurança pública, mas é no desemprego. Rapaz, que situação, isso é inadmissível, viu? Misericórdia, mas muito obrigado aí pelo espaço, um bom final de semana de paz, amor e harmonia.
Boa noite, Vitor Alves. Podia falar da situação do cidadão que foi morto, mas eu quero falar de outro tema também. essa BR-324 novamente cedeu aquela obra. Já pode pedir música no Fantástico já. Eu quero saber quem é que vai dar uma explicação sobre isso, Vitória? É o governador? Quem é? Porque, tipo, o dinheiro do povo indo pro ralo. Como é que faz uma obra e novamente cede? Gente, tá brincando com o dinheiro do povo. Estão brincando com o trabalhador. Aí, ó, engarrafamento. E novamente já estão restringindo lá naquela parte da via porque voltou a ceder. Isso é uma palhaçada, pô. Isso é o retrato do nosso Brasil.
B-News agora.
6:17. Rapaz, o tempo voa. 6:17 já. Eu cheio de assunto aqui pra falar. O trecho da BR-324, onde uma cratera se abriu, diminua só um pouquinho, minha irmã Lori Alcântara. Onde uma cratera se abriu no início de julho, voltou a ser parcialmente interditado hoje, sexta-feira, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A nova intervenção foi necessária após a identificação de um vazamento em uma manilha da rede de drenagem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a faixa da esquerda do quilômetro 604, no sentido Feira de Santana, foi fechada para permitir a realização dos reparos. Por volta das 9 horas da manhã desta sexta, equipes responsáveis pela obra aguardavam a chegada das máquinas para iniciar a intervenção. De acordo ainda com a PRF, após o início dos trabalhos, será feita uma nova avaliação técnica para definir as próximas etapas da obra e o tempo estimado da interdição. O trecho havia sido totalmente liberado na noite do último domingo, depois de cerca de 15 dias, 2 semanas de obras. Até então, o local operava com bloqueio parcial das faixas da esquerda nos dois sentidos da rodovia. Rapaz, e agora a cratera volta a abrir. E aí o ouvinte pergunta, quem é que responde? É o DENIT, porque era via Bahia. A fonte de queixas, que não paravam, a torneira aberta de queixas e de denúncias da Via Bahia. E simplesmente, agora que eu percebi, e simplesmente volta para o DENIT, que é o Departamento Nacional, aí é o governo federal, responsável pela BR-324. O ouvinte está certo, estão brincando com o dinheiro do povo? A gente tem mais de 10 vidas aqui chegando no WhatsApp da Itapão FM. BR-324 completamente travada. A sorte desses ouvintes, como diz Daniel Gustavo, é que estão com a dor de cabeça da BR-324 toda travada agora, mas estão ouvindo Itapão FM, amor. Então, assim, você vai olhar o copo meio vazio ou meio cheio? Como diz ele, tá aqui me dizendo, na sexta-feira, bicho. Tem 200 áudios falando de BR-324 aqui, mas eles estão felizes porque estão ouvindo a Itapuã. 200 áudios de BR-324. Aliás, bora botar os vídeos aí, porque a galera tá participando através do 719-9654-2750 e a BR tá daquele jeitão. Vambora.
Fala, Victoria Alves. Muito boa noite, bancada. Muito boa noite a todos. Começou a sexta-feira daquele jeito, BR tá travada. Nas intermediações aqui do Porto Seco, tem um ônibus quebrado, daqueles da amarelinha, no lado direito aqui, próximo, embaixo do viaduto do Porto Seco. E aí, com isso, tá constando um engarrafamento massa aqui. Tô indo agora pra Abrantes, que nos fala que é canal do Big, aos vídeos aí, ambulância pelo canteiro central, passando. É isso aí, tudo engarrafado. Vamos pra cima. Sextou!
Boa noite, pessoal. Boa noite, bancada. Sextou aqui, ó, BR-324, nas proximidades de Simões Filho. Tudo engarrafado. O bicho tá pegando, viu?
BR travada, viu, Vitória? Os dois sentidos, ó. Próximo aqui onde teve aquele... aquele desastre aí na pista aí. Totalmente travado, ida e volta. No sentido Feira, sentido Salvador.
Hoje. E um voucher pro tempero da Tonha. Amei. Deliciosa.
Ô, Vitória, dia quarta-feira foi meu aniversário. Cadê meu presente? Poxa. Opa aí, Vitória. Tudo travado, né?
É, a gente
situação
presente,
da
Vitória.
Esse é o Benius agora.
Se quiser, eu mando aí minha data de nascimento aí, 22/7/84.
Parabéns. Feliz aniversário,
Vitória Alves. Quer engarrafamento? Vou pra Frima lá, ó. BR.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Lore. Vivi?
Tudo travado.
Triunfo é de.
Rapaz, tudo travado. Tem um ouvinte atrás do outro mandando vida da BR agora, viu? 6 horas e 22 minutos de uma sexta-feira. Tudo engarrafado, embora. 6h22 em Salvador, Bahia, Brasil. E você participa pelo WhatsApp da Itapuã FM. A maior, o amor da Bahia é ela.
Itapuã FM.
Aliás, a gente tem matérias dos nossos repórteres, da equipe de reportagem do BNews. Rafaela Calil hoje trouxe sobre o caso de Léo. A gente tem a vergonha, hoje mais uma vez, vamos passar sempre a vergonha do ano. Luiz Guilherme na Estação da Lapa, para ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus e é quem manda nesse programa. Você continua participando, trazendo quem é que você acha o vexame, a vergonha do ano de 2026. Luiz Guilherme vai às ruas para saber e a gente coloca também para você concordar ou não com o que vem de lá. Já tá no ponto? Então bora.
E o BNews segue com sua enquete semanal. Quem merece o título de vergonha do ano até aqui? Dessa vez, viemos a testação da Lapa, saber do povo quem merece esse título de vergonha do ano até aqui em 2026. Se a senhora pudesse eleger a vergonha do ano aqui, para quem a senhora daria esse prêmio e por quê?
A saúde.
Por quê? Né?
Porque já tem 3 meses eu procurando um médico clínico e não encontro para marcar para mim. E eu vejo na televisão, né? Muitas pessoas aí morrendo por falta de médicos. A gente se sente até assim, porque às vezes a gente não pode pagar um plano de saúde, que tudo hoje é difícil. E eu daria realmente para a saúde.
A saúde.
Por quê?
Porque tá péssima, tá precária, entendeu? A gente vai para marcar um exame, não acha. Os exames nunca tem. Lá mesmo no posto da Suarana, onde eu moro, nunca tem nada. Você não consegue marcar nada.
Ah,
não
tem remédio?
Medicação, uns ou outros, mas aquele que a pessoa toma, não tem.
Bom, esse prêmio aí entregaria para o governo do estado.
Por quê?
Falta insegurança. No cômputo geral, acho que as coisas precisam melhorar muito aí.
Para a saúde. E pô, a saúde está um negócio sério, rapaz. A saúde, para você conseguir hoje um médico, está sendo muito difícil o mau atendimento. Não tem remédio na UPA, tá tudo. O problema é sério. Chega na UPA de manhã, só sai 7 horas da noite, tá difícil.
Para a segurança, por causa da violência.
Não se sente seguro em lugar nenhum?
Nenhum. Nem em casa, nem na rua.
Quem merece prêmio do vergonha do ano é a política. Eles fizeram reforma de tudo. Reforma tributária, reforma trabalhista. Eles eram para fazer a reforma política, entendeu? Tirar o cartão dele, cartão, tirar os benefícios que ele tem, porque a gente sobrevive com salário de 1.621. Ele ganha 30, 40 mil, ainda tem cartão, tem benefício. Tem que fazer uma reforma política para tirar esses, né, esses benefícios, entre aspas, que ele tem. Já ganha tanto, para que benefício?
A vergonha do ano está sendo a UPA. Esse lado aí que está sendo uma vergonha da gente aqui, né?
A saúde, né?
A saúde. Porque a UPA mesmo, chega na UPA, o atendimento é realmente muito demorado. A gente teve uma cliente aqui que morreu 2 já essa semana na UPA, por falta de atendimento rápido. Então é a vergonha da gente, assim, nesse lado aí, a saúde.
Mas e pra você, quem merece essa alcunha de vergonha do ano até aqui? Luiz Guilherme para o BNews.
Tá aí.
BNews agora.
Haja vergonha e os políticos sempre envolvidos, né? Por que será? 6 horas e 26 minutos. E o importante, o povo consciente. Entendendo tudo. O povo sai, o pau quebra, come sua água, acorda cedo, dá seu pau, trabalha de segunda a segunda, mas tá todo mundo entendendo o que é que tá acontecendo. Pensa que povo é idiota, não. Que pão e circo resolve a vida do povo. Dá aqui uma qualquer coisa, mata a fome aqui do povo, um cala a boca, enfia um festival com um monte de festa e tá certo. O povo...
Foi-se o tempo,
se
o povo
cega.
Vai curtir, mas vai cobrar também.
E tem que ser assim. 6h26, bota o povo pra falar. Hoje é sexta-feira.
Boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Deus continue nos abençoando. Eu tô pra falar daquele caso que aconteceu lá em São Cristóvão. e a PEFEM atirou na cabeça do rapaz, tá faltando um preparo. Aí vocês vão me dizer, pô, o pessoal dá praticamente 2 anos só treinando, falta preparo. O tiro para você paralisar uma pessoa não precisa ser em lugar fatal, não. Não precisa. Pode ser na perna, pode ser no braço. Não precisa ser fatal. Não precisa ser em local que seja fatal. Entendeu? Então isso está faltando treinamento. Está faltando treinamento. E punição boa, porque os policiais, quando botam arma do lado, se acha muito, se acha muito. E eu tenho vários amigos policiais. A gente não pode denegrir toda a polícia, mas a polícia, de um tempo para cá, tá matando igual como se mata muriçoca no interior. Boa noite a todos. Deus continue nos abençoando.
Amém, 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 meu irmão. Olha, seu áudio, parece até que você estava ouvindo nossa conversa aqui nos bastidores, porque ao que tudo indica, né? Isso obviamente está sendo apurado, o caso de Léo em São Cristóvão ainda está sendo investigado, é tudo muito recente, a Corregedoria da Polícia Militar vai ter que dar uma resposta. Na próxima semana, como eu trouxe, acho que na quarta-feira ficou marcado a entrevista com o comandante-geral da polícia.
Dia 29 de julho.
Coronel Magalhães estará aqui nos estúdios da Itapuã e certamente falaremos desse caso. Mas a gente conversava aqui nos bastidores, porque assim, não é possível tamanho despreparo. A polícia já está no lugar contra uma pessoa, um cara que estava desarmado. O que os populares dizem, testemunhas, é que foi um tiro a queima-roupa. Foi uma policial militar, uma PEFEM, que teria disparado contra a cabeça desse rapaz, do trabalhador, do pai de família, Léo, identificado como Léo. Tamanho despreparo. Ela só tinha essa alternativa? Só poderia ter sido desse jeito? Quem é essa PEFEM? Ela tem um histórico? E outra coisa também, como anda a saúde mental dos policiais militares? Que só entra em beco, sai em beco, neutraliza traficante, combate tráfico, combate organização criminosa, facção criminosa, mata aqui, mata ali, faz e acontece. Esses caras chegam em casa bem? Dormem e acordam em paz? Sabem exatamente o que estão fazendo, portando uma arma de fogo? Eu posso parecer ingênua, minha gente, leviando até aqui na minha reflexão em voz alta, mas genuinamente eu me pergunto isso. Como é que esses homens e mulheres da corporação estão verdadeiramente? Por que não pode você chegar num bairro, dentro de um estabelecimento comercial, com a arma de fogo em mãos? Sendo, quer dizer, deveria ser extremamente preparado e disparar contra uma pessoa. Era a única alternativa que essa policial teria? Vamos botar o povo.
Boa noite, Vitória, tudo bem? Esse caso de Léo aí, de São Cristóvão, isso daí é completamente a despreparação da Polícia Militar. Como eles estão bem despreparados, entendeu? Que um polícia preparado não vai fazer isso daí, nunca, nunca. Mas, infelizmente, o governo formou um bocado de menino aí. Menino, né? Menino tirado a homem. Mas imagine aí, se fosse ao contrário. Se fosse um parente dela, rapidinho ela ia correr atrás, né? Pra poder tirar a vida da pessoa, né? Tem que ser igual, pô. Tem que ser recíproco.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada do Ben News. De Jean aqui de Simões Filho. Sextou com S de samba. Um sambinha na sexta-feira. Coisa boa, viu, Vitória? Estou aqui, Vitória, na BR-324 aqui. O trânsito está intenso aqui. Estou em Águas Claras, sentido Simões Filho. O trânsitozinho está um pouquinho complicado, viu? Estou no Benil, estou no Estourado, estou na Itapuã FM.
Boa noite, Vitória Alves, Diego Oliveira, motorista por aplicativo. Tô aqui agora no Conjunto Bahia, na resenha dos Coroa, todo mundo ouvindo sua rádio, viu? Manda um alô aí pra galera do Conjunto Bahia, Bomba e Amadeu e Jailton. Um abraço.
Vitória Alves!
Pô, meu parceiro, só deveria mudar o nome, Conjunto Vitória, que aí eu vou aí, inclusive, pra essa resenha dessa sexta-feira boa. A cerveja tá gelada daquele jeitão, não entendi a risada. Conjunto Bahia, Conjunto Vitória. Mandar um abraço pra Madeira. Como
meu
é o nome?
Deus!
Bomba e Amadeu, já ia dizer Madeira. Eu ouvi Madeira também no bolo. Vai Madeira também junto. O importante é o Conjunto Vitória fazendo o sextou aí na Itapuã FM. Esse é o B-News agora, segunda edição aqui.
Itapuã FM!
Participe do B-News agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Vitória Alves, boa noite. Quem fala aqui é Cláudio. É inevitável nós não fazermos um comentário sobre essa tragédia, né? Sobre esse fato lamentável que aconteceu com o rapaz, com o Léo. Eu quero parabenizar aqui o seu pai, que hoje, às 8 horas da manhã, fez um comentário com bastante veemência, com uma lucidez, e eu reitero tudo aquilo que Zé Eduardo falou. Ele está certíssimo, não tiro uma vírgula. O que eu posso desejar aqui é paz e luz na vida dessa família que ficou órfão deste membro, desse empreendedor. Um grande abraço.
É muito triste. A gente hoje... A gente que faz o programa aqui no B-News, né, o jornalismo do B-News, que não dorme, não descansa, a equipe é incansável verdadeiramente. Isso abalou muito a equipe desde ontem à noite, hoje desde cedo também. Como eu disse, a Rafaela Calil nas ruas foi para São Cristóvão às 6 horas da manhã, só saiu de lá quase meio-dia. Amanhã estaremos também acompanhando o sepultamento de Léo Lanches, a partir das 11 horas da manhã no cemitério Bosque da Paz da Estrada Velha. A equipe do B-News também vai acompanhar esse momento triste, mas a gente não pode soltar a mão desses familiares, dessa comunidade de São Cristóvão, não. A imprensa tem um papel muito importante, a gente reconhece isso. Vamos a esse vídeo de Zé Eduardo que o ouvinte comentou, vamos colocar no ar para que outros ouvintes da Itapuã e também quem está acompanhando no YouTube do B-News veja.
Essa perfém, ela tem que ser chamada agora na corregedoria, afastá-la de qualquer tipo de serviço operacional e responder pela vida perdida do Léo. Tem negócio de troca de tiro. Não venha com essa conversa comigo com troca de tiro, tá bom? Não venha. Sempre é com preto, pobre, da periferia, da favela, essas operações desastrosas. Sempre. Sempre é o preto que sofre, sempre é o trabalhador que sofre, sempre é o proletariado que sai 4 horas da manhã para voltar 5 horas da manhã com seu lanche vendido para botar feijão e arroz para os filhos para comer. É sempre a polícia entrando, dando um tapa na cara, dando murro na cara. Engraçado. Essa mesma polícia não vai na Vitória. Você sabia que na Vitória tem bandido? Na Vitória tem bandido! Na Graça tem bandido também, porra! Por que não entra assim na Vitória e na Graça? Por que na periferia tem que entrar dando tapa na cara, soco? Humilha, bota pra sentar, pisa na cara, até matar, como aconteceu com o Léo. Aí existe a revolta da população. Toca fogo em ônibus, dá pedrada em polícia, porque a população já não aguenta mais. Isso não é de hoje, isso não é só aqui. Rio, São Paulo, eles só escolhem o preto e o pobre da periferia. Pra bater, pra humilhar, como aconteceu com aquele covarde em Piauí, que pegou o pobre do menino voltando com a merenda pra casa, encheu o menino de tapa na cara. Covarde, você é bandido, policial bandido. E agora mata um preto e um pobre favelado, querendo trabalhar, e aí vocês tiram a vida. E agora, faz o quê? Nada. É polícia militar, no máximo afasta, e vê o que vai fazer. Deixa afastado aí. É simples isso, né? É simples. Interessante, essa mesma polícia não invade o Congresso, porque ali sim, ali você vai pegar bandido. Ali você vai jogar a rede e vai pegar uns 30 bandidos. Ali sim vocês poderiam entrar sim. Não é? Ali sim. Ou quando se aborda um deputado numa blitz, é capaz de pedir até desculpa pela abordagem. Não é? Mas o preto vocês matam. Quantos vocês já mataram assim?
José Eduardo.
Tá aí, 6 horas e 37 minutos agora em Salvador. A rotina de uma família que tem uma criança em acompanhamento terapêutico é puxada. Vários profissionais, vários lugares diferentes, vários horários para encaixar no dia. Mas a Clidal Mais resolve isso, porque lá você encontra fisioterapia, fono, TO, psicologia e neuropediatria num só lugar. E a equipe trabalha junta. Só isso já poupa um estresse enorme. 3 unidades em Salvador, mais Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Arroba Clidal Mais no Instagram. WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, o cuidado que transforma.
B-News agora.
Boa tarde, boa noite, Vitória, boa noite, Lorena. Isso é falta de preparo, viu? Falta de preparo, viu? Esse é policial aí, que matou o rapaz aí, um lanche aí, tá aqui passando na Record aqui, o rapaz trabalhando, e ela pega e mata o rapaz. Que coisa aí. É pra não ter uma pessoa, pegar ela e matar ela também. Me indignava a Trindade Batista e Paulo da Lima.
Boa noite, Vitória. Vitória, ontem eu falei aí do hat-trick aqui de Jardim das Margaridas no programa. Mas logo depois teve essa tragédia aí, né? Que mais uma vez a polícia entrou e matou um inocente. E o pior que matou um inocente é o que eles fizeram, ainda forjam. Coloca arma e droga. A família já tem um luto de perder o provedor da família. Um rapaz direito, ainda tem que provar também que ele não é vagabundo, porque foi implantado coisas ali pro rapaz. Uma vergonha isso aí tudo, né?
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo aqui, de Paulo da Lima. É, eu falei esses dias com você que eu tava viajando, que eu tava trabalhando viajando. Rapaz, não é falta de pedir preparo, não, que eu tô vendo um rapaz falando, que é 2 anos, que não sei o quê, não é falta de preparo, não. É falta de descaração deles aí, pra matar o rapaz inocente. Entendeu? Essa policial, essa perfém aí. É Paulo Souza Dias, de Paulo da Lima.
B-News agora.
Zorra, a gente tava com saudade. Paulo Souza e Lindinalva Trindade de Paulo da Lima.
Estavam viajando, eu tava preocupada já.
É verdade. Olha, ainda sobre o caso de Léo Lanches, no o que aconteceu ontem em São Cristóvão, a Polícia Militar da Bahia informa, trouxe a nota, né, que na noite de quinta-feira, equipes da 49ª realizavam patrulhamento no bairro de São Cristóvão, em Salvador, quando identificaram disparos de arma de fogo provenientes de uma área com registros recorrentes de conflitos entre grupos criminosos. Durante a atuação policial, foi localizado um homem ferido por disparos de arma de fogo. A vítima foi imediatamente socorrida ao Hospital Geral Menandro de Farias, onde o óbito foi constatado. As equipes empregadas na ocorrência utilizavam câmeras corporais operacionais, cujas imagens serão encaminhadas às autoridades competentes e integrarão os procedimentos de apuração juntamente com os demais elementos técnicos produzidos. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, responsável pela investigação, destinada ao esclarecimento da dinâmica dos fatos e das circunstâncias que resultaram na morte da vítima. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia determinou a instauração do procedimento administrativo para apurar a atuação policial na ocorrência, bem como o afastamento dos policiais militares envolvidos. Após o registro da ocorrência, foram verificadas manifestações na região de São Cristóvão, com bloqueios de vias e danos ao patrimônio público e privado. A Polícia Militar adotou medidas necessárias para restabelecer a ordem pública e assegurar a normalização da circulação na região. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Agora, chega uma nota da Polícia Militar dizendo que havia um homem ferido proveniente de disparo de arma de fogo. Não se sabe de onde veio a bala. Esse homem foi imediatamente socorrido, segundo a Polícia Militar, no Hospital Menandro de Farias, onde foi constatado seu óbito. Por outro lado, na nota também traz que esses policiais tinham câmeras corporais.
Exatamente.
Essas imagens precisam ser divulgadas. Vai explicar muita coisa. Já que tinha,
né,
câmeras corporais, a gente vai cobrar as imagens das câmeras corporais dessa ação policial. Estavam ligadas? A gente vai querer saber. A sociedade precisa saber, precisa da transparência da Polícia Militar da Bahia, já que é uma polícia que a gente confia e precisa confiar cada vez mais. É assim que vocês mostram o trabalho, né, e o compromisso cada vez maior com a sociedade baiana. Vamos botar o povo pra falar.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Vitória, boa noite. Cristiane de Castelo Branco. Vitória, tem que haver uma investigação, sim. Essa viatura deve passar constante no local. Conhece esse rapaz? Essa perfém é como o rapaz aí acabou de dizer, despreparada. Outra coisa, foram na rua que ele mora. Tem alguma coisa de errado nisso aí, Vitória? As minhas condolências à família, um abraço, que Deus o conforte. Um cheiro aí a todos.
Boa noite a todos. É, a polícia cada dia mais manchando o nome, né, da Bahia. Aquele caso da menina do Engomadeira, que ela saindo de casa recebeu tiro, que até hoje não falou se foi de meliante ou se foi da polícia. Até hoje não deu nada aquele caso. Queria que vocês comentassem aí, viu? Vou me identificar não, para não ter represálias. Beleza?
E todos dele é troca de tiro. Não teve troca de tiro nenhum, rapaz. Matou porque quis. Sai de casa estressado. E aí quer descontar no pobre favelado. Tem que ser pago, tem que punir. Matou, é preso e tem que cumprir. Muda a lei pra você ver se não acontece. Antônio da Chapada.
Boa noite, Triunfo Alves. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada. O Eduardo falou aí, resume tudo. É isso aí mesmo. Só na periferia, né? Infelizmente, mais uma vida. E infelizmente, eu vou dizer aqui, não vai ser nem o primeiro nem o último. Tá entendendo? Porque enquanto existir impunidade nesse país, nada vai se mudar. Tá entendendo? Pablo da Federação.
Vitória Alves!
É difícil, é isso mesmo. A impunidade, a sensação de que nada vai ser resolvido, de que, infelizmente, como trouxe o ouvinte, eu também tinha falado, eu trouxe exatamente esse termo para me referir à situação de que não vai ser o último. Infelizmente. A gente tem uma notícia de que a família, amigos e vizinhos de Léo foram recebidos hoje pelo corregedor geral da Secretaria de Segurança Pública, Sérgio Mendes, no Centro de Operações e Inteligência, no CAB, no Centro Administrativo da Bahia. Durante a reunião, foram repassadas para a família as medidas adotadas pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Polícia Civil, após Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo do Lanche, ser morto durante a operação policial no bairro de São Cristóvão. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que reforça o compromisso das instituições com a investigação rigorosa de toda a dinâmica da ocorrência. Então, hoje, familiares, vizinhos, né, amigos de Léo, se reuniram com o corregedor geral da Secretaria de Segurança Pública, porque ali foram passadas as informações, as medidas adotadas, tanto pela Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil. Esse caso a gente vai repercutir o máximo possível. Lembrando que amanhã tem o sepultamento de Leonardo, estaremos lá. Na semana que vem voltaremos em São Cristóvão. Vamos cobrar do secretário de Segurança Pública, vamos cobrar do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e também aqui nos estúdios da Itapuã, na próxima quarta-feira, quando o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o Coronel Magalhães, estiver sentado aqui, a gente vai trazer esse caso e vamos falar sobre a conduta de alguns policiais dentro da corporação. Bota o povo.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. André de Valéria. Vitória, eles fazem isso aí. Alguns policiais despreparados fazem isso aí porque sabem que não vai ser mandado embora. Entendeu? Eles vão ser afastados, mas vai ficar recebendo o salário dele todo mês. Então, pra ele, tudo faz, tanto fez. Mas se perdesse a farda, Vitória, eu tenho certeza que muitas coisas erradas na polícia não iam acontecer. Valeu, um abraço pra todos.
Boa noite, Vitória Alves, Lorena. Boa noite, Bertrand. 24 aqui, sentido Feira. Tá engarrafado aqui porque teve um acidente. Três carros se envolveram em engarrafamento aqui, já ali perto do viaduto do metrô ali no Bom Joá ali. Aí eles estão na faixa na esquerda. Aí tá os três carros aqui, batido. Aí tá esse engarrafamento aqui. É Edinaldo, motorista de aplicativo.
Bom dia, Vi. Bom dia, Lorena. Leandro fala com vocês. Rapaz, tem um buraco aqui, rapaz, no Itaigara, no bairro Rico, que já tem uma semana, rapaz. Porra, acho que tá tudo engarrafado por causa desse buraco. Ninguém sabe que se é da prefeitura, se é da Embasa, de quem zorra que seja que tá esse buraco abriu. Mas tá fechando uma faixa da via, né? Vamos lá, órgãos públicos, né? Fechar o buraco, né? Abração, boa sexta-feira.
Boa noite, Vitória. Que tristeza, né? Que Deus conforte os familiares desse rapaz que morreu ontem. Tive aí agora, Vitória, pra pegar a caixinha de cerveja que eu ganhei mais cedo de Fábio Gomes, viu? Dura Alves. Viu? E outra coisa, Vitória, que eu queria falar. Ontem foi força total, né? Na próxima semana. Quantos presos? Porque teve um morto, né? Um rapaz morto que... trabalhador. Quantos foram presos, Vitória? Agora me diga aí, quantas motos apreendidas de trabalhadores? Quantos carros de trabalhadores foram apreendidos ontem? Porque essa força total serve pra quê? Pra prender motos de trabalhador. Porque eu só vi blitz com um bocado de moto no guincho. Agora, números de presos, eu não vi. Prenderam quantos? Quantos quilos de drogas? Quantas toneladas? Invadiu que boca? Pelo amor de Deus, força total. Quem fala aqui é Bruno, força de Bruno, motorista de aplicativo. Vitória, um abraço.
Vitória Alves!
Não entendi, ele me chamando de Dura Alves. Gaiato.
Hoje a gente tá com duas caixas de cerveja.
Fica ainda, tem tempero da Tonha. Aí se eu me retar, ainda dou uma pizza, um acarajé e um.
Eita, eu gosto.
E uma rabada do feijão da Fará.
Que beleza!
Fique na sua, você também. Olha mais o questionamento de Bruno no final, né? Trazendo. Entraram em quantas bocas? Apreenderam quantas drogas? Apreenderam quantas motos? Lembrando que ontem um policial militar e um estudante de direito foram presos com mais de 100 quilos de drogas num estacionamento do shopping de Salvador, de um shopping de Salvador. A gente tinha até essa matéria ontem de Lucas Pacheco, veja aí se a gente acha, Lucas Pacheco trouxe essa operação. Um policial militar e um estudante de direito foram presos em flagrante com mais de 100 quilos de drogas na noite de quarta-feira, dia 22 de julho, no estacionamento do Salvador Norte Shopping. Eu acho que tinha isso no título, a operação no shopping, enfim, no Salvador Norte Shopping, na capital baiana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a apreensão foi realizada por equipes da Rondesp e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a polícia, foram encontrados 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack, escondidos em uma picape modelo Estrada. O BNews apurou, a gente traz daqui a pouquinho a matéria de Lucas Pacheco, que os presos foram identificados como soldado Helder Lourenço Santos Pereira, lotado no batalhão de Euclides da Cunha, e Renan Santana Carvalho. O último se identificou com um documento oficial do Exército que já estava vencido. Seria ele estudante de direito. Mais de 100 quilos de drogas, cocaína, crack, no estacionamento do Salvador Norte Shopping. Vamos acompanhar a matéria de Lucas.
Um estudante de direito e um policial militar foram presos em flagrante na noite de quarta-feira após serem flagrados com cerca de 119 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Os dois foram presos por policiais do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e da Rondesp RMS, que localizaram os entorpecentes escondidos dentro de um carro modelo Strada. De acordo com as informações da ocorrência, os policiais encontraram no automóvel 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack. A carga estava oculta no veículo utilizado pela dupla. Além das drogas, também foram apreendidas duas pistolas, carregadores, munições e celulares. Todo o material foi recolhido durante o flagrante no estacionamento do shopping. O estudante de direito, o policial militar e os itens apreendidos foram encaminhados ao DHPP, onde o caso foi registrado e será investigado. O estudante foi identificado como Renan Santana Carvalho e o policial militar como Éder Lourenço Santos Pereira, que atuava no município de Euclides da Cunha. A dupla, detida por policiais civis, teria escondido os entorpecentes dentro de um carro modelo Strada, que acabou descoberto durante inspeções do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também da Rondesp RMS.
Mais de 70% dos homicídios que ocorrem aqui na Bahia são ligados ao tráfico de drogas, são chamados narcocídios. Então a gente tem esse viés também muito grande de combater o tráfico de drogas e com certeza todo esse material que foi apreendido vai sim diminuir a taxa de homicídios que estão ocorrendo aqui na Bahia, porque é todo um trabalho integrado da Polícia Civil, da Polícia Militar e de várias temáticas diferentes, porque o homicídio por si só, ele tem várias outras variantes.
B-News agora.
Pois é, a matéria completa você encontra no nosso BNews, acesse bnews.com.br, não à toa, o maior site do Nordeste, o que mais cresce no país, bnews.com.br. Vamos botar o povo para falar nesse BNews.
Boa noite, BNews, boa noite, Vitória Alves, boa noite a todos, Jorge Salles, motorista por aplicativo. Rapaz, a gente, infelizmente, estamos a entregue às baratas, né? Estamos entregue às baratas. Uma guarnição com três policiais, né? Não é possível que esse cidadão tenha esboçado qualquer tipo de reação que colocasse em risco a vida deles. Não tinha por que a guarnição fazer o que fez com o Léo. Triste, muito triste mesmo. Seu governador, se pronuncie, seu governador, seu secretário de segurança, o comando da polícia, se pronuncie.
Ô Vivi, meu amor, Lore, me diga uma coisa, quando há uma troca de tiro, não acham outras cápsulas de bala? Como é que uma troca de tiro só teve um disparo, e troca de tiro só teve um disparo, a vítima... Um tiro na cabeça, queima-roupa, e ela ainda disse que quem matou foi o Estado. Me diga aí. Imagine, quando ela viu que ela tinha matado um pai de família, ela falou que quem matou foi o Estado. Imagine. Olha o que ela fala à população. Troca de tiro. Só um tiro, né? A queima-roupa na cabeça do pai de família. E ela disse que quem matou foi o Estado. Aí quando viu a merda, me desculpa aqui a expressão, quis forjar uma arma pro rapaz. É complicado, Vivi, tá complicado. É só na periferia. Agora, engraçado, não é nada, Vivi. Atrás da 49 existe uma comunidade chamada Yolanda Pires, que lá o negócio pega. Ninguém faz nada. Atrás da 49. Sei não, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar, viu? Uma boa noite.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena, e a todos os ouvintes da Itapão FM. Eu queria, antes de tudo, Vitória, deixar um abraço carinhoso à família de Léo, aos amigos, em nome de toda a equipe da Secretaria de Mobilidade, dos rodoviários, dos agentes de fiscalização. A gente tem um membro de nossa equipe de comunicação aqui, o Ale Rochini, que é um dos fundadores da página São Cristóvão News e morador do bairro. O Ale compartilhava hoje um pouco da trajetória de Léo, começou vendendo lanches na bicicleta, foi para moto e antes de ter a sua vida interrompida, tinha acabado de abrir a sua lanchonete no bairro. Então, essa mobilização gerou uma grande comoção, né? A população foi às ruas manifestar e ontem nós tivemos 3 ônibus atravessados na pista, um deles incendiado pela população. Em função da escalada da situação de segurança, a gente precisou interromper o serviço de transporte público Então todo o atendimento de São Cristóvão foi interrompido. A gente teve algumas tentativas de restabelecimento ao longo do dia de hoje, inclusive com alternativa pela Avenida Caribé. E essa restrição tem causado ali impactos tanto no Barro Duro, quanto no Jardim das Margaridas e na região do aeroporto. A gente tem buscado um trabalho sempre integrado com a Secretaria de Segurança Pública, e à medida que a gente tiver uma sinalização da Secretaria, que a situação no bairro for retomando gradativamente a sua normalidade, naturalmente o serviço de transporte vai ser restabelecido para que a gente possa atender a população. Uma boa noite e um grande abraço a todos.
BNews agora.
Então tá aí o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, Pablo Souza, que rapidamente que participa do programa e traz informações, atualizações de como é que está o sistema de transporte público na região de São Cristóvão. Ele traz, obviamente, que foi suspenso, né, o serviço por lá, mas que estão acompanhando de perto toda a situação para retornar o mais breve possível e não prejudicar a população da região. Mas enfim, a gente entende também os protestos, as manifestações. Teve um ônibus, inclusive, que foi incendiado na noite de ontem por conta do que aconteceu com Léo em São Cristóvão. Então, obrigada, agradecer também em nome do BNews ao secretário Pablo Souza, Secretaria de Mobilidade Urbana, que está aqui atenta ao jornalismo do BNews na Rádio Itapuã. Vamos botar o povo, reta final do sextou. Embora.
Boa noite, Vitória Baratino Alves. Boa noite, Lorena. Que papai do céu abençoe nossa noite. Vitória, que foi aquilo ontem? Nosso paredão é monstro. O melhor goleiro do Brasil hoje está no nosso time. Nosso Vitória. Que papai do céu abençoe nossa noite. Vitória, sorteia um feijão para amanhã para duas pessoas. Amanhã, lá no Feijão da Fará, nós temos, além de nosso feijão, nós temos nossa rabada com pirão, carneiro, com pirão também, ou com feijão da feijoada, você escolhe. Temos mocofato também. E eu coloquei na grade, lancei essa semana, a galinha caipira com pirão. Foi sucesso ontem, hoje, graças a Deus. Papai do céu abençoe nossa noite e nosso final de semana. Um abraço a todos.
Velho Júnior, é sério, ele fortalece. Que dia ele vem aqui? Eu não vou lá, mas ele vai ter que vir aqui.
Não, Vitória, a gente vai lá
sim. Ó, Cláudio Boca de Mideu, eu tenho certeza. Não, bicho. Eu vou ouvir. Cláudio me mandando mensagem aqui no meu privado, no meu WhatsApp pessoal. Eu tenho certeza que é pedindo a rabada de feijão da Fará. Quer ouvir? Ó, sem ouvir, tá vendo? Tá de prova? Eu vou botar no ar direto.
Aí, pra gente comer amanhã, velho, agora cedo. Quase 10 horas, qual foi?
Eu mereço. No meu WhatsApp, todo pessoal. Eu tinha certeza que era a Boca de Mide.
Peraí que tá sorteando.
Bora amanhã
já
lá.
Já temos os sorteados de hoje.
Vá, viu? Que já tá terminando. Eu quero sextar.
O Feijão da Fará, quem foi sorteado foi Carlos Alberto Pereira, final de telefone 8919. Quem ganhou?
Calma, ganhou o quê?
O Feijão da Fará amanhã pra dois.
Brocou. Ele vai poder escolher. Rabada, um carneiro ou a galinha feijoada.
Com pirão. Ô, oh, meu Deus.
E o mocofato.
E o mocofato. Vixe. Ele um pouquinho escolhe. De cada, por favor.
Júnior, obrigada sempre, viu, meu irmão? Feijão da Fará.
Esse demais. Quem ganhou a caixa de cerveja foi Everaldo Avelino, final de telefone 0068.
Sim, só tô vendo o macho, viu?
A outra caixa de cerveja, não é culpa minha, é o site que sorteia. Infelizmente, eu não posso interferir.
Ou não teve nenhuma mulher hoje que o site sorteou? Site machista.
Não, pior que não, viu? A outra pessoa que ganhou a caixa de cerveja foi André Muniz, final de telefone 3868. E o voucher do Tempero da Tonha foi para ouvinte canal, que não tem aqui o restante, final de telefone 9758. Eu vou mandar as informações de como vocês vão resgatar os prêmios. Tudo certo. Prêmios entregues, sextou. Beijo.
A produção vai entrar em contato então com cada um.
Com certeza.
Feijão da Fará tem que ser imediato. Caixa de cerveja e tempero
da Fará é amanhã.
Viu? Parabéns a todos vocês, viu? Arrasaram, sextou. Itapuã FM é assim. Aqui é prosperidade. É. Negócio de duro, de gente dura.
Quero conversa.
Deixa pra lá. Tchau, beijo. Olha, até segunda-feira, viu? E bom final de semana a todos vocês. Deus abençoe.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Sabe aquela música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã! Apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode,